no ar. Jornal Amazônia é notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
MPF aponta necessidade de reforma em casas de apoio para estudantes indígenas no Pará. Número crescente de javaporcos preocupa autoridades em Roraima. Proximidade do Festival de Parintins movimenta a economia de Manaus. E serviços da telesaúde é inaugurado em Tefé.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá, você. Iniciamos a edição desta terça-feira do Jornal Amazônia Notícia, falando que o Ministério Público Federal realizou inspeção nas casas de apoio localizadas em Santarém, no Pará, destinadas a estudantes indígenas de Jacareacanga. A vistoria foi feita no último dia 28 de abril. As unidades abrigam acadêmicos indígenas que cursam graduação na Universidade Federal do Oeste do Pará, a UFOPA, com aluguel e contas de água e energia custeados pelo município de Jacareacanga. Durante a inspeção motivada por denúncias enviadas ao Ministério Público Federal, a Procuradora da República, Thaís Medeiros, constatou diversos problemas estruturais nas duas residências, incluindo infiltrações e mofo em paredes internas e externas, goteiras, forros danificados ou ausentes e vazamentos nos banheiros. Também há problemas que afetam a segurança, como janelas quebradas e sem vedação, improvisações na rede elétrica com fios expostos e ausência de extintores de incêndio. Além disso, os quartos têm ventilação insuficiente, o que causa abafamento e desconforto térmico para os moradores. Esses problemas comprometem a saúde e a segurança dos estudantes, o que também pode representar instabilidade no processo educacional dos graduandos. A diligência contou com a participação de representantes do coletivo de estudantes indígenas Munduruku do Alto e Médio Solimões, Muiracoco, Ruitenberg Munduruku, Genildo Cabá Munduruku e Delcivandro Caró Munduruku, além de representantes da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto SEMED de Jacareacanga. Com o objetivo de garantir um ambiente seguro, acolhedor e apropriado para os estudantes indígenas, após a finalização do relatório de inspeção, o MPF adotará medidas iniciais como a requisição de informações e providências ao município de Jacareacanga para adequação das condições das casas de apoio. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF do Pará. Segundo dia do 5º acampamento Terra Livre de Roraima, reforça a resistência indígena contra ameaças a direitos e territórios. Confira com Felipe Gustavo.
O movimento indígena de Roraima manifesta preocupação diante das crescentes ameaças aos direitos dos povos indígenas, como a vigência da Lei nº 14.701/2023 e a instalação da mesa de conciliação pelo STF, que, segundo as lideranças, tem gerado sérios prejuízos às comunidades incentivadas a invasão dos territórios tradicionais. Diante desse cenário, lideranças, comunidades e organizações indígenas foram convocadas para um grande momento de mobilização e resistência. Na plenária dos Tuxauas, aproximadamente 50 lideranças de comunidades das 7 regiões do estado compartilharam suas preocupações em relação ao marco temporal. No segundo dia do acampamento Terra Livre de Roraima, que está na sua 5ª edição, entre os problemas destacados está as invasões territoriais, o garimpo ilegal em terras indígenas, o desmatamento e a implantação de projetos sem consulta prévia às comunidades, questões relatadas diretamente pelos Tuxauas. As lideranças tradicionais reforçaram os motivos da luta do movimento indígena de Roraima. Júlia Wapixana, jovem liderança indígena de Roraima, destacou a importância do acampamento.
Estamos aqui hoje no 5º acampamento Terra Livre do estado de Roraima, juntamente com os povos indígenas de Roraima, mais uma vez reivindicando os nossos direitos já garantidos na Constituição, mais uma vez na luta pela vida, mais uma vez na luta pela nossa terra, onde mais uma vez estamos aqui dizendo que somos contra o marco temporal, contra a PEC 48, contra esse genocídio de lei 14.701. Lá fizeram lei, fizeram a PEC sem uma consulta prévia. Essa é a consulta, essa é a nossa resposta, esse é o nosso não à lei 14.701. Esse é o nosso não à PEC 48. E que nos escutem de fato. Quiseram falar de nós sem nós, pois que se façam presente aqui para escutarem a voz dos povos indígenas.
A exploração de petróleo na bacia do rio Tacutu e a construção da hidrelétrica do Bem-Querer também foram temas abordados por César Silva, coordenador regional da Serra da Lua e Tuxaua da comunidade Tabalascada. Ao final, o movimento indígena reafirmou que o marco é ancestral. A mobilização segue defendendo a vida e permanece firme e forte no 5º acampamento Terra Livre de Roraima. Da Rádio Monte Roraima FM, diretamente de Boa Vista, Felipe Gustavo para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o comércio voltado ao Festival de Parintins em Manaus começa a sentir os impactos com a proximidade do evento na ilha Tupinambarana. Empreendedores amazonenses destacam a geração de emprego e renda e o incentivo à economia local, com a valorização da cultura como bons frutos da festa dos bumbás. Saiba mais com Nuno Lobo.
O 58º Festival de Parintins acontecerá nos dias 27, 28 e 29 de junho deste ano, na Ilha Tupinambarana, no interior do Amazonas. Considerado um dos maiores festivais culturais do mundo, o evento movimenta fortemente a economia do município e de cidades do entorno. Na capital amazonense, o comércio voltado à festa dos bumbás já sente um forte impacto com a geração de emprego e renda. O empresário Igor Rodrigues, de 23 anos, é dono de uma loja colaborativa no centro de Manaus, que comercializa produtos de diversas marcas amazonenses. Ele relata que com o crescimento do Festival de Parintins nos últimos anos, seu empreendimento passou a atrair cada vez mais clientes em busca de produtos dos bois garantido e caprichoso.
A gente percebe que tem gerado um impacto muito grande financeiramente, na visibilidade também. Esse trabalho que a gente realiza com essa conexão é muito importante porque gera emprego, gera renda, gera impacto social, cultural, sustentável.
A empreendedora Juliana Landim, de 29 anos, comercializa sua marca na loja do Igor. São camisetas, lenços e outros produtos com a temática dos bois azul e vermelho. Ela explica que começou a produzir itens que destacam a cultura amazônica, mas viu no festival uma oportunidade de crescimento.
A nossa marca, ela já tinha essa questão com a simbologia do Amazonas, do Norte, do empoderamento do Norte, desse orgulho de vestir. Por que não trazer isso para o maior festival céu aberto do mundo, que é o Festival Folclórico? A partir daí, a gente começou a ver o que a gente pode fazer dentro da nossa marca, dos produtos que a gente já faz com essa temática.
Para a outra proprietária da loja, Maísa Fagundes, o festival também representa a valorização econômica dos artistas locais, que ajudam a difundir a cultura amazonense e que crescem junto com a festa dos bois.
Ele simboliza o nosso crescimento também, a gente vai crescendo junto com o festival e também junto com a cultura. Eu lembro que quando eu era mais nova, assim, criança, adolescente, não tinha esse boom que tá tendo agora e eu acho maravilhoso fazer parte disso, tanto como empreendedora, mas também como amazonense, também o boi hoje já é nosso cargo-chefe.
De acordo com o governo do estado, mais de 340 mil turistas passaram pela ilha Tupinambarana entre 2022 e 2024 e movimentaram mais de 438 milhões de reais na economia local. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Nuno Lobo para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Tefé inaugura serviços de telesaúde.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Esta é a Rede de Notícias da Amazônia, RNA. Notícias produzidas por jornalistas de Boa Vista, Roraima, Guajará, Mirim, Rondônia, Manaus, Coari, Parintins, Careiro Castanho, Tefé e São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas, Cruzeiro do Sul, no Acre, Santarém e Belém, no Pará. Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes. Jornal Amazônia é notícia.
E desde a semana passada, você tem acompanhado aqui no Jornal Amazônia Notícia uma série de reportagens sobre a possível exploração de petróleo em territórios amazônicos. E no episódio final da série de reportagens denominada Da Lama ao Caos, a falsa ilusão da exploração de petróleo na Amazônia, especialistas expõem as distorções por trás do discurso oficial sobre supostos ganhos para os estados da região amazônica com a nova fronteira de exploração petrolífera na Foz do Amazonas. A reportagem é de Liege Costa.
Na esteira da promessa de desenvolvimento e riqueza fácil, a exploração de petróleo na Amazônia carrega consigo uma pergunta que ressoa em meio à floresta e às comunidades tradicionais. Quem de fato se beneficia com os royalties? Ou seja, quem lucra com tudo isso? Para o pesquisador Nelson Bastos, da Universidade Federal do Pará, a riqueza prometida segue o caminho de sempre, onde, segundo ele, o modelo de gestão dos recursos privilegia interesses econômicos e políticos em detrimento das populações locais.
A narrativa de que tudo pode acontecer, pode gerar muita riqueza, mas essa riqueza ela vai para um grupo de políticos para se manter no poder. E, na verdade, o que deveria ser efetivamente feito para o bem viver das comunidades tradicionais não está sendo levado em conta nesse processo de grande euforia de royalties e muito dinheiro jorrando do petróleo.
A concentração de renda vinda do petróleo é uma realidade já conhecida no Brasil. Apesar de o país ser o oitavo maior produtor do mundo, regiões tradicionalmente petroleiras continuam convivendo com graves problemas sociais, como alerta Sueli Araújo, coordenadora de políticas públicas do Observatório do Clima.
Petróleo traz dinheiro, mas nós temos que debater para quem. Na verdade, a atividade de exploração de petróleo offshore, ela é concentradora de rendas. Ela não vai solucionar os problemas sociais, nem do Amapá, nem do Pará. Na verdade, ele muda a realidade regional, não necessariamente trazendo benefícios. Nós temos regiões petroleiras tradicionais no Brasil. O Brasil é um grande produtor de petróleo. Nós temos regiões tradicionais que enfrentam ainda problemas sociais graves, mesmo recebendo royalties.
Fazendo referência à possível exploração de petróleo na Foz do Amazonas, Sueli destaca que o tempo é um aspecto negligenciado quando se promete que haverá benefícios em um curto período. Segundo ela, mesmo que a exploração avance, os royalties só seriam sentidos economicamente em cerca de 10 anos.
Se a Petrobras obtiver a licença de perfuração, perfurar e encontrar petróleo, e encontrar petróleo em condições de futura produção, a produção mesmo, inclusive com um pagamento de royalties, vem daqui cerca de uma década. A região realmente ela tem peculiaridades que impõem desafios, inclusive em relação aos equipamentos que vão ser utilizados nas futuras plataformas.
Enquanto as cifras dos royalties alimentam promessas de progresso, a realidade mostra um histórico de abandono, desigualdade e concentração de renda. Alessandra Matias, analista de conservação do WWF Brasil, explica que o dinheiro do petróleo nem sempre fica nos países onde há exploração. Geralmente, são direcionados para os grandes investidores.
O dinheiro do petróleo, ele vai para os grandes acionistas, os grandes investidores no negócio, que não estão nos países onde isso acontece. Não estão no estado do Amapá, não estão no estado do Pará. Por isso que é muito difícil de dizer que os benefícios advindos do petróleo, de fato, vão contribuir para a melhoria da qualidade de vida da maioria da população. Vão contribuir, sim, com alguns poucos negócios.
Para Caetano Scanavino, coordenador do Projeto Saúde e Alegria e integrante do Observatório do Clima, o uso dos royalties no Brasil não tem sido sinônimo de justiça socioambiental. Ele defende um novo modelo de repartição que beneficie também regiões preservadas e comunidades que prestem serviços ecossistêmicos e não apenas municípios produtores.
Tudo diz respeito aos royalties, ao dinheiro do petróleo, a toda essa retórica de uso social desse dinheiro, desses recursos para o desenvolvimento sustentável. Esse também é um bom debate, se a gente pegar os exemplos entre a expectativa e a realidade, por exemplo, do pré-sal, em que prometeu resolver a educação, prometeu o desenvolvimento sustentável no Rio de Janeiro, e quando a gente vê hoje, não é bem isso. É claro que o pré-sal trouxe melhorias econômicas, trouxe receitas, mas a gente precisa avaliar direito esse modelo, a concentração, às vezes, excessiva desses royalties, desses recursos, em municípios ali ligados diretamente à exploração, como distribuir melhor isso, até como forma de compensação ambiental para regiões verdes que prestam serviços ecossistêmicos. Esse é um debate em falta que a gente precisaria intensificar no Brasil.
Em novembro deste ano, o Brasil tem a chance de redefinir seu papel no mundo e honrar seu compromisso com o futuro da Conferência das Nações Unidas sobre Mudança do Clima COP30 em Belém, capital paraense. Mas para isso, é preciso abandonar os atalhos da retórica e enfrentar de frente as estruturas que concentram riquezas e distribuem migalhas. De Santarém, no Pará, Liege Costa para a Rede de Notícias da Amazônia.
Você também pode conferir esse e todos os outros episódios da série Da Lama ao Caos, A Falsa Ilusão da Exploração de Petróleo na Amazônia, em nossa conta do Spotify. Centro de Atendimento Especializado do Careiro divulga cronograma de médicos especialistas. A população deve ficar atenta para os dias e horários das consultas. As informações com Anderlei Oliveira.
O Centro de Atendimento Especializado do Careiro, CAEC, divulgou o cronograma atualizado dos atendimentos com médicos especialistas. Este cronograma é amplamente divulgado para que a população tenha conhecimento da agenda e possa usufruir dos serviços. O coordenador do CAEC, Davi Feitosa, orienta que os pacientes com agendamento marcado e que por algum motivo não possam comparecer, informem previamente a coordenação.
Que quando você marcar sua consulta e por algum motivo você não tiver a possibilidade de chegar no dia, aconteceu um imprevisto na família, enfim, alguém adoeceu, não pôde ir, nos informe. Até um dia antes a gente consegue fazer contato com outras pessoas e incluir na lista, e a gente já remarca aquela pessoa para uma data mais próxima possível.
Feitosa também destacou a importância dos exames de imagem e apresenta um relatório com os números de procedimentos realizados no primeiro quadrimestre deste ano.
Nós temos 14 procedimentos hoje de imagem que são realizados no CAEC. Abdômen total, transvaginal, mama, tireoide, próstata. Nós começamos lá em janeiro com 212 exames realizados no segundo mês, 191, no terceiro mês, 279, e fechamos o mês de abril com 193 exames.
Os pacientes devem realizar o agendamento diretamente na Secretaria Municipal de Saúde. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderlei Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Serviços da Telesaúde é inaugurado em Tefé, reduzindo a fila de espera para consultas e exames no interior do estado do Amazonas. O objetivo da rede de saúde é que Tefé atenda demandas de municípios e cidades próximas, beneficiando mais de 125 mil pessoas. Os detalhes com Hanna Clara.
Nesta segunda-feira, dois novos espaços para oferta de teleconsultas e telediagnósticos foram inaugurados em Tefé. A ação, que integra a modalidade de telesaúde pelo programa Saúde Amazônia Digital, já chega a três cidades com o objetivo de fortalecer a assistência em saúde no interior do Amazonas, reduzindo a fila de espera para consultas e exames agendados pelo sistema de regulação, como explicou o governador do Amazonas, Wilson Lima.
A maioria dos serviços que nós estamos oferecendo, geralmente não tem nos municípios, porque são serviços especializados. Aí tem o atendimento na área de cardiologia, nutrição, dermatologia e por aí vai. São 12 especialidades das mais demandadas no nosso complexo regulador, em que o paciente pode ter o atendimento na sua casa, na palma da sua mão ali no seu aplicativo. No momento em que ele procura uma unidade, ele demanda ou ele solicita uma consulta, a nossa assistente virtual entra em contato com ele, querendo saber se ele quer esse atendimento através do nosso telesaúde. Além do telesaúde, também nós estamos montando ponto de apoio aqui para fazer o telelaudo. Um ecocardiograma, por exemplo, é realizado em 20 minutos e nesse período o resultado já sai ali com o resultado do exame, também com o laudo desse exame, e já vai direto para o aplicativo do paciente e também para o médico, para que ele possa, na próxima consulta, já dá o resultado para o paciente. Nós estamos reduzindo a fila em todo o estado e principalmente no interior, onde as pessoas têm muito mais dificuldades. Então, quem está numa comunidade, seja a mais distante, que tenha um ponto de internet, lá essa pessoa pode ser atendida pelo nosso telesaúde.
Em Tefé, 3 telesalas foram implantadas na Policlínica Santa Teresa. A unidade está recebendo ainda equipamentos de eletrocardiograma, mapa e Holter, ampliando a oferta de telediagnósticos na cidade. Como município polo, o objetivo da rede de saúde é que Tefé atenda demandas do município e de cidades próximas como Alvarães, Japurá, Juruá, Maraã e Uarini, beneficiando mais de 125 mil pessoas. Ao todo, o programa contará com 78 telesalas, 17 na capital Manaus e pelo menos uma em cada município do interior do Amazonas. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Consuma alimentos típicos da sua região. Quando damos preferência aos alimentos produzidos na nossa região, aumentamos as oportunidades de segurança alimentar, diminuímos os gastos com energia, com o combustível utilizado para transportar os alimentos de um lugar para o outro.
Rede de Notícias da Amazônia. Instrumento de formação humana e cristã e de valorização das culturas e povos originários da Amazônia.
O desmatamento é o principal responsável por nossas emissões de gases causadores do efeito estufa. Dê preferência a produtos de madeira com o selo FSC. Esta é a garantia de que a madeira foi retirada corretamente. Ao comprarmos produtos sustentáveis, diminui os incentivos para desmatar a floresta.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
E agora a gente fala no Jornal Amazônia Notícia sobre o controle de javaporcos em Roraima. Considerados uma espécie exótica e invasora, esses animais vêm destruindo plantações, ameaçando a fauna nativa e aumentando riscos de doenças. A reportagem é de Luana de Oliveira.
O número de javaporcos tem crescido rapidamente em Roraima, principalmente na região central do estado, e está causando sérios prejuízos à agricultura, ao meio ambiente e à saúde pública. Os javaporcos são um cruzamento entre javalis e porcos domésticos. Considerados uma espécie exótica e invasora, esses animais vêm destruindo plantações, ameaçando a fauna nativa e aumentando o risco de doenças. A Agência de Defesa Agropecuária, a ADE, atua junto ao IBAMA e outras instituições no combate à proliferação dos javaporcos, que já são classificados como praga no Brasil e em vários países. Os primeiros registros desses animais em Roraima surgiram em 2012, no município de Alto Alegre. Hoje, já há ocorrências em Bonfim, Cantar e Boa Vista. Dados do Sistema de Manejo de Fauna do IBAMA mostram que os abates autorizados aumentaram significativamente. De 32 em 2021 para mais de 250 apenas nos 7 primeiros meses de 2023. O médico veterinário Murilo Dias, chefe do Programa Nacional de Sanidade Suída, aqui em Roraima, alerta que sem controle efetivo a situação pode piorar. Ele explica que os javaporcos atacam lavouras de milho, soja, cana e algodão, causando prejuízos aos produtores. Além disso, são transmissores de doenças como febre aftosa, peste suína e raiva.
Tem-se observado um aumento exponencial desses animais nas regiões onde tem a presença de produtores de grãos, já que é alimentação fácil e farta para esses animais. Esses animais são riscos sanitários, principalmente para doenças como peste suína clássica, peste suína africana, além de zoonoses como brucelose e raiva, que é letal para o ser humano. Prejuízos econômicos, esses animais podem levar aos agricultores pela própria devastação do consumo dos grãos, né, além de destruir o ambiente selvagem.
O controle dos javaporcos deve seguir regras legais. A caça precisa ser autorizada pelo IBAMA por meio do Sistema Integrado de Manejo de Fauna, conforme definido pela Instrução Normativa 12/2019. As ações incluem perseguição, abate e eliminação dos animais capturados. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Residencial Nova Tefé 1, 2 e 3 do programa Minha Casa Minha Vida é lançado em Tefé. O lançamento simboliza um avanço significativo na política habitacional do município com a construção de mais de 400 unidades residenciais. Ana Clara traz as informações.
Na tarde de ontem, segunda-feira, Tefé viveu o marco histórico com a cerimônia de assinatura e lançamento do programa habitacional Minha Casa Minha Vida, Residencial Nova Tefé 1, 2 e 3. O evento realizado contou com a presença do prefeito de Tefé, Nixon Marreira, do ministro das cidades, Jader Filho, do governador do Amazonas, Wilson Lima, além dos senadores Eduardo Braga e Omar Aziz e outras autoridades estaduais e municipais. O lançamento simbolizou um avanço significativo na política habitacional do município, com a construção de 400 unidades residenciais que garantirão moradia digna às famílias tefeenses em situação de vulnerabilidade. O residencial conta com investimentos de mais de 10 milhões de reais do Estado por meio do Amazonas Meu Lar e recursos do governo federal pelo programa Minha Casa Minha Vida, como explicou o governador do Amazonas, Wilson Lima.
Nós estamos participando da assinatura desse contrato para a construção de 400 casas. É uma ação do Minha Casa Minha Vida, em parceria com o programa Amazonas Meu Lar e também com a prefeitura de Tefé. Para cada unidade habitacional dessa, o Estado do Amazonas está aportando um recurso de 25 mil reais. Isso é importante porque nós vamos diminuir o déficit habitacional, sobretudo numa região que é estratégica, que é Tefé, que é a capital do Médio Solimões, que é uma cidade polo, que recebe muita gente. Então a gente avança nessa questão de promover a dignidade para essas pessoas que fazem parte desse grupo que ainda não tem onde morar.
As moradias dos residenciais Nova Tefé 1, 2 e 3 serão planejadas com infraestrutura completa, buscando assegurar conforto, segurança e inclusão social. A expectativa é que o projeto beneficie diretamente centenas de famílias, contribuindo para a redução do déficit habitacional no interior do Amazonas. Da Rádio Rural FM de Tefé no Amazonas, Hanna Clara para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com Ivo Poleto, do Fórum Mudanças Climáticas e Justiça Socioambiental.
Editorial. Que viva o Rio Maranhão com seus povos. É muito bom ver que tanta gente de todo o planeta está desejando que o novo Papa dê continuidade às práticas e mensagens do Papa Francisco. Vale pedir que o Espírito Divino ilumine e mova os corações dos que têm a missão de fazer essa escolha. Afinal, não são apenas os católicos que precisam de um Papa que os entusiasme no caminho de seguimento de Jesus de Nazaré. A Mãe Terra, com toda a humanidade e demais seres vivos, clamam em favor disso. A Amazônia, por exemplo, é um bioma que clama aos céus para que deixem de agredi-lo, e certamente o Papa Francisco, agora encantado, continua torcendo que o novo Papa dê continuidade e até aumente seu apoio a todos os povos e comunidades que cuidam da floresta, dos rios, das pessoas e outros seres vivos que vivem no território que ainda está em condições de ajudar a humanidade a enfrentar as práticas agressivas que provocam um aumento do aquecimento e o agravamento de eventos extremos das mudanças climáticas. É por isso que ele e nós nos alegramos com o prêmio recebido por Mariluz Kanakiri, por ter liderado a longa luta de seu povo em favor do reconhecimento de que o Rio Maranhão é um ser vivo e sagrado. Em suas terras habitam os espíritos de seus antepassados. Os Atacama são, então, gente do rio, como deixou claro em seu discurso ao receber o prêmio conhecido como Nobel Verde, concedido a quem ama e luta pelos direitos da Mãe Terra e pelos direitos a um ambiente saudável de todos os seus filhos e filhas. De fato, os direitos do Maranhão foram reconhecidos em 2024 e agora as mulheres são guardiãs dele em nome de seu povo para exigir o respeito desses direitos. E atenção, Petrobras e defensores da exploração de petróleo na Amazônia. Por lá houve mais de 60 derramamentos de petróleo, provocando contaminação e morte. A empresa de lá, como a nossa e todas as petroleiras, garantiu que nada disso aconteceria. Saudemos nossa irmã Mari e seu povo, e saudemos a todas as pessoas que lutam pela vida e direitos dos rios, da floresta, da Amazônia e de todos os biomas.
Encerra aqui a edição de número 4.200 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Nuno Lobo, Anderle Oliveira, Liege Costa, Luana de Oliveira, Felipe Gustavo e Rana Clara. Edição da Leusa Menezes, produção e a apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite.